Bom, olá para todo mundo que está ouvindo. Esse podcast é uma iniciativa da IPEP-USP, Estudos de Política em Pauta, uma entidade focada em conectar a Universidade de São Paulo ao debate público. Eu sou o João, atualmente sou membro de marketing da IPEP, estou aqui com o Thiago também, que vai se apresentar. Bom, a gente tem um convidado aqui ilustríssimo, o professor Elias Jabbour, que o Thiago também vai apresentar com calma, mas eu vou fazer uma breve iniciação aqui, que é apresentar justamente a proposta do nosso episódio. A gente está inaugurando aí uma série para atrair convidados focados em falar um pouco sobre democracia, processo civilizatório, como as sociedades entendem a democracia, e também, eventualmente, claro, os assuntos de expertise dos convidados, digamos assim. A gente tem aqui um super nome na discussão da China recente, do desenvolvimento econômico chinês. Então, a gente vai ter uma oportunidade excelente aí para aprender com o professor. Tiago.
Bom, eu sou o Thiago, eu sou estudante de Relações Internacionais na USP, e eu vou apresentar um pouco o Elias, nosso convidado. Ele é professor de um dos programas de pós-graduação em Economia e Relações Internacionais na UERJ, e é mestre doutor em Geografia pela USP. Ele é especializado em tópicos relacionados ao socialismo e é particularmente focado na experiência política, econômica e social da China. Tem escrito inúmeros artigos, além de livros sobre o assunto. Acho que a gente já pode começar com as perguntas.
Maravilha. Elias, além de fazer uma breve apresentação aí, falar uma palavrinha da sua vontade, enfim, falar do convite, a gente queria iniciar a nossa discussão, lembrando do tópico de China, enfim, que também é relativamente distante da população brasileira, mas a gente queria que você conceituasse três conceitos-chave que seriam socialismo, liberdade e democracia, associados justamente a esses conceitos e ao seu estudo sobre o tema chinês. Por gentileza.
Bem, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar com vocês aqui de perto para falar sobre a minha agenda, um pouco da minha agenda de pesquisa, né? E é evidente que responder essas questões não é uma coisa muito fácil, porque os conceitos eles são historicamente construídos, né? Ou seja, então nós temos partido do pressuposto de que, em tese, o socialismo ele seria uma formação econômico-social superior à capitalista, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que levar em consideração que o conceito ele se manifesta no movimento real, ou seja, então um cientista social sério ele não parte de categorias transcendentais para definir o que significa isso ou aquilo. Então, por exemplo, é muito comum na cabeça das pessoas perceberem que o socialismo como uma sociedade que é A, B, C, D, E, F, ou seja, tem um parti-pris ou tem um arquétipo a anteriori do que seria tal fenômeno. Quando esse fenômeno se apresenta de forma diferente, né? Então, deixa de se classificar o fenômeno daquele jeito para se classificar de outro jeito. Por exemplo, a China. A China é um país que é uma formação social, na minha cabeça, complexa, ou seja, é um país onde existem diversas formas históricas de propriedade atuando no mesmo território. É uma formação social onde essas formas de propriedade elas agem em unidades de contrários e também combinando e se combinando entre si, não é? E ela é uma formação social socialista ou orientada ao socialismo. Por quê? Porque no final das contas você ao observar na totalidade, né, é a propriedade pública dos meios de produção que geram os efeitos de cadeamento da economia e que geram para os outros setores da economia, como o setor privado, e é também o setor público da economia que geram chamados ciclos de acumulação. Diferentemente dos países capitalistas, onde o setor privado é que é o responsável por isso, né? E também a China existe um poder político, um bloco histórico, vamos dizer assim, liderado pelo Partido Comunista, que orienta o país a objetivos estratégicos que vão ao encontro de um chamado socialismo, né? Então, é o que diferencia a China dos outros países. O que é socialismo, no caso? Eu, como sou uma figura muito aferrada a essa noção hegeliana de que os conceitos manifestam no momento real, eu tenho tentado buscar qual que é a forma histórica que se apresenta na China hoje e ao se apresentar, possa me definir melhor o que é socialismo hoje, tá? Então, a China é uma formação social nova, não é? Ou seja, o socialismo de mercado é uma formação social, econômico-social nova, né? Que tem como características a combinação de diferentes modos de produção ou de formas históricas distantes entre si, ou seja, tem desde o capitalismo na China, como tem socialismo avançado na China, como tem formas de produção da Idade da Pedra na China, ou seja, existem várias idades históricas ali, se debatendo entre si, né, e gerando combinações que vão dar conta de outras formas históricas, né? Então, qual que seria a forma histórica daquele socialismo? Primeiro, não se faz história em condições que nós escolhemos. Então, o socialismo, ele é a única forma histórica que existe na história da humanidade, que começou do zero. A experiência russa começa do zero, um país destruído. A China é um país que se tornou, que fez uma revolução em 49, com 90% da população analfabeta, e com uma expectativa de vida de 35 anos, não é? Vietnã, uma guerra mortífera, Coreia, ou seja, várias experiências dão conta de que o socialismo começa do zero. Quando, na verdade, para os fundadores do socialismo científico, Marx e Engels, o socialismo, ele se apropriaria do ponto mais alto daquilo que ele nega para dar um salto dialético, ou seja, ele surgiria do capitalismo altamente desenvolvido. Então, o socialismo surge em países muito pobres. Então, as tarefas históricas que o socialismo tem diante de si nesses países, como a China, são tarefas históricas ainda da Revolução Burguesa. Industrialização, reforma agrária, educação, proporcionar um estado de bem-estar social, que não é fácil num país de 1,4 bilhão de habitantes. Mas existe algo ali que eu acho que é interessante e que é uma das teses do livro que eu lancei com o Beto Gabrielli, que é a nossa definição do que existe na China hoje, e que a diferencia, não somente diferencia, como ajuda a conceituar socialismo hoje, né? Que é o seguinte: a China hoje é um país que me impressionou muito. Eu vou ter que demorar na resposta, porque a pergunta que vocês fizeram é pergunta de vestibular, né? Aliás, é pergunta de redação de vestibular, né? A China, por exemplo, é um país que desde 2008 eu tenho percebido uma capacidade muito grande, quase que absurda, de intervenção do Estado na realidade, no território do país, né? Ou seja, não é somente você lançar um pacote fiscal de bilhões de dólares e executar. Não, na China você tem isso, mas tem o quê? Uma quantidade, por exemplo, absurda de projetos sendo executados simultaneamente. Isso, filosoficamente, significa que existe um aumento, uma elevação do domínio humano sobre a natureza. O que significa, do ponto de vista prático, que a China vem inaugurando, ao longo do tempo, novas e superiores formas de planificação econômica, ao contrário dos países capitalistas. E a China tem 2 milhões de pessoas hoje que são engenheiros de projeto e que são economistas de projeto, que trabalham com duas metas no dia a dia delas. Primeiro, pleno emprego, ou seja, manter o país, o país gerando 11 milhões de empregos urbanos ao ano, no atual plano quinquenal, e nos últimos 10 anos foram 13 milhões de empregos urbanos ao ano. Ou seja, isso significa uma planificação da migração campo-cidade, que é o grau máximo da inteligência humana e algo que é difícil de aferir, né? Ao mesmo tempo que você tem que essas pessoas têm que alcançar, ou a tarefa de alcançar kitnap tecnológico, alcançar os americanos nas infraestruturas de semicondutores, etc. Isso significa que, quando eu olho para um projeto sendo executado na China, de uma ferrovia ou de uma ponte, alguma coisa assim, eu estou vendo que a razão humana agindo em todos esses objetivos. Então, o socialismo na China hoje, ele se apresenta enquanto forma histórica, evidentemente, baseada na grande propriedade pública, baseada em outro bloco histórico, outro tipo de poder político, na transformação da razão em instrumento de governo. Então, essa seria a minha definição de socialismo hoje, a partir da experiência chinesa, né? Então, acho que a resposta à primeira pergunta é essa. É uma resposta que está tendo muito eco, né, em muitos lugares que eu tenho ido, porque sai do convencional, sai das categorias abstratas, trata do conceito, como ele se manifesta no momento real. E é evidente que a questão de liberdade e a... Como que se falou? Liberdade e democracia, é isso? Primeiro que cada país tem um caminho próprio para a democracia, né? Então, acho, por exemplo, liberdade na China, por exemplo, significa eles alcançarem um grau de independência nacional, né, que possibilite que o país nunca mais seja humilhado por nenhum outro país estrangeiro, né? Ou seja, é um conceito de liberdade muito diferente da atomização do indivíduo aqui do Ocidente, né? E isso garante, inclusive, base material para as pessoas cumprirem, para as pessoas terem acesso ao máximo de liberdade possível, né? Então, acho, por exemplo, o país sai de uma expectativa de vida de 35 anos e hoje já passou os americanos nisso. Ou seja, isso é uma forma de liberdade, né? A fome desapareceu na China em 2020, ou seja, a miséria extrema. Isso é um grau de liberdade, né? Ou seja, mas também a liberdade ela é condicionada historicamente, ou seja, não dá para você achar que a China ela deve ter um nível de liberdade, entre aspas, como tem na Dinamarca, porque a China passa por tem condições históricas muito diferentes da Dinamarca ou Suécia. Né? Então nós temos que observar cada realidade para aferir o que é liberdade. Para o chinês, se você perguntar para um chinês normal, eles acham os caras mais livres do mundo, né? É a opinião deles, mas eles se acham os mais livres do mundo. E eu tenho dúvidas se um trabalhador chinês é menos livre, né, do que um trabalhador francês, por exemplo. É que nós temos uma visão de liberdade, vamos dizer assim, muito histórica, né? É a liberdade de você falar, é uma liberdade que é o seguinte aqui no Ocidente, né? É uma liberdade que precede o Estado democrático de direito, né? Então, então é a liberdade de você não tomar vacina, por exemplo, poder sair contaminando as pessoas. Então, acho que a China, em termos formais, está construindo um poderoso Estado de Direito, concomitante a isso, uma democracia não liberal muito interessante. Ou seja, a forma de representação política na China é completamente diferente do Ocidente, e eu acho um caminho histórico muito interessante, né? E democracia também, ou seja, eu acho que a China hoje, ela como uma democracia não liberal, na minha opinião, eu não trabalho com conceitos de democracia ou ditadura para definir sociedades complexas, ou seja, a China tem 5 mil anos de idade. Se eu for definir isso, um país com essa idade, com essa espessura etária, em termos de ditadura e democracia, eu não vou estar fazendo ciência, né? Vou estar fazendo uma outra coisa, não ciência. Mas existe sim um conceito de liberdade, de democracia não liberal, que os chineses estão desenvolvendo, que é basicamente o resgate daquela democracia de base camponesa que existe há mais de 2 mil anos na China. Não é? Porque os camponeses na China, historicamente, sempre se organizaram na sua base, tomavam as suas decisões, ou seja, a autogestão da produção camponesa na China é algo que tem mais de 2 mil anos, e a China atualmente retoma esse tipo de democracia. Né? Vou dar um exemplo aqui para você. Um deputado federal na China, por exemplo, ele fica no parlamento somente 15 dias por ano. O resto do tempo ele fica na base. Ele é eleito pela base. E de forma congressual e indireta, ele alcança até a Assembleia Popular Nacional. Isso garante que e ele só pode ser caçado pela base, não por seus pares. E isso tem garantido um grau de rotatividade no Congresso do Parlamento Chinês muito maior que nos Estados Unidos, que lá tem senadores que estão lá há 40 anos. É a melhor democracia do mundo? Não sei. Eu acho que, mas é a forma histórica que a China encontrou para solucionar as suas questões. Né? Então, acho que, não sei se eu dei conta da resposta aqui, mas eu acho que nós temos que observar cada realidade em movimento, cada realidade histórica, estudar a realidade de cada país, a história de cada país, para poder conceituar a liberdade a partir de cada realidade, não a partir de conceitos apriorísticos. Né?
Bom, professor, então, nesse sentido, a gente vê que na China não há só o Partido Comunista, né, como alguns influenciadores aí da extrema-direita costumam falar e apontar como um espantalho. Entretanto, não tem como outros partidos contestarem o poder do Partido Comunista Chinês, né? Não há, o exército, eu acho que é do partido, não é nem do Estado. Enfim, isso na prática não pode meio que impedir a gente classificar a China como uma democracia de fato?
Desculpa.
Um pouco além. Pra gente poder, se a gente fosse comparar com a ditadura militar brasileira, onde a oposição ela era... havia uma oposição legal, mas ela não tinha viabilidade política.
Primeiro, aquela velha questão, né? Ou seja, eu acho que aquele caminho, o caminho que os chineses encontraram, está dando certo, porque o país está dando certo, ou seja, aquela forma política é que se adequou às condições chinesas. Tá? Agora é o seguinte, vamos pegar um caso do Ocidente aqui, do seguinte, no Ocidente existem rotatividade do poder, não existe? Partido Democrático, Republicano, PT, não sei o quê, só que no fundo as políticas são as mesmas, são cada vez mais as mesmas políticas, vamos dizer assim, né? Sabe? Neoliberalismo, assim, tudo isso que a gente vê pelo mundo afora. A China é um país que tem um partido único no poder, só que as mudanças políticas e econômicas do país, de políticas econômicas, é uma constante. Por quê? Porque o governo chinês ele conseguiu construir uma forma de consulta, tanto popular quanto via internet, via mobilização da opinião pública, é muito interessante. Entendeu? Ou seja, eles têm os seus mecanismos de, vamos dizer assim, de ressonância, de ouvir o que as pessoas estão querendo saber, do que o povo quer saber. Né? Não é um sistema perfeito? Lógico que não é perfeito, mas eu não vejo, aqui é uma opinião particular, nenhum país ocidental em condições de falar para a China que é democracia ou não. Nenhum país ocidental tem essa condição. Olha, eu posso dar lição de democracia, porque não tem. Não tem. Hoje o Ocidente, Tiago e João, vocês podem discordar de mim tranquilamente, vive uma crise, vamos dizer assim, civilizacional. O homem, o ser humano ocidental está em plena decadência. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Hoje, quase metade da população americana acredita que ela vive em guerra civil. Existem 2 milhões e meio de pessoas, né, nas ruas de Paris, ninguém fala na imprensa. Por quê? O que é isso? A não ser a crise da democracia burguesa ou da democracia liberal. Né? Ou seja, é uma questão que a gente tem que debater entre nós aqui. Estou falando que a democracia chinesa é a melhor, não, tá, pessoal? Não, eu sou... E nem estou advogando aquilo para mim. Eu acho que nós temos que construir o caminho brasileiro para a nossa democracia. Agora, é o que funciona para eles. É o que funciona para eles. Até porque se o dia que deixar de funcionar, o dia que o Partido Comunista deixar de entregar para as pessoas o que elas precisam, eles pulam fora do poder, eles caem fora, são jogados para fora. Porque assim há mais de 2.500 anos, o chamado mandato dos céus. Né? E a alternância de poder na China, eu acho que ela ocorre no âmbito do Partido Comunista, entendeu? Ou seja, existem várias facções do Partido Comunista, existem as discussões na China, elas são altamente livres. Ou seja, eu falo o seguinte, eu por exemplo, eu fui uma vez em Xangai e vi um cara defendendo bipartidarismo na China, dentro da universidade. E eu, muitas vezes, por causa das minhas opiniões sobre a China, não consigo bolsa do CNPq, FAPESP, FAPEG, etc, etc, porque eu tomei um lado na história. Tomei um lado não, apenas analiso de uma forma diferente do senso comum. E eu deixo de ter acesso a uma série de direitos com bolsa do CNPq ou com bolsa de estudo, ou seja, eu tenho progressão atrasada, ou seja, existe uma má vontade contra mim, tanto dentro da academia quanto fora, ou seja, isso é democracia, meu amigo. Isso é democracia. Né? Então, eu acho que eu vejo sentido na sua questão, entendeu? Tem fundo honesto a sua questão e a do João, sabe? Só que, bicho, qual país do mundo pode falar para a China hoje que pode dar alguma lição de democracia para a China? Eu não conheço, particularmente. Nenhum país ocidental. Que agora que a China tem um longo caminho, por exemplo, para a democracia, tem. Ou seja, a política de Covid zero, por exemplo, se mostrou ótima no começo, no final foi uma coisa extremamente autoritária. Aqui ninguém está aqui para passar pano. Sabe? Só que lá, houve uma pressão da população muito grande até que o Covid abriu mão. E você não viu polícia enfiando bomba de gás lacrimogêneo, você não viu ninguém bater em ninguém. E olha que as pessoas filmam hoje na China. Existem redes sociais na China que mostram tudo. É igualzinho no Ocidente. Né? Então, acho que a China está construindo seu próprio caminho para a democracia, eu acho. Né? Se é o caminho que é o melhor para o Brasil, não. Acho que o nosso caminho tem que ser o nosso caminho. Né?
Certo. A gente está... Eu vou seguir com a próxima pergunta, que ela faz um certo pêndulo em relação a esses pressupostos, eu diria assim. Porque falar sobre, por exemplo, a gente se propôs a fazer uma série sobre democracia. Várias sociedades têm conceitos diferentes de como ela funciona. Então, a próxima pergunta é justamente tentar abarcar um pouco melhor isso. Houve na academia um debate acerca da relação entre os valores asiáticos, baseados sobretudo no confucionismo, né, e a aceitação de regimes mais autoritários ou coletivistas, justamente nessas sociedades do leste e sudeste da Ásia. O Lee Kuan Yew, um dos ex-primeiros ministros de Singapura, foi um grande defensor dessa ideia. E a gente viu essa ideia expressa em 93 na Declaração de Bangkok sobre os Direitos Humanos, na qual também é colocado o direito ao desenvolvimento econômico como um direito humano. Como se houvesse uma espécie de ponderação a se fazer entre direitos políticos, civis e crescimento econômico. Posto isso, como que você enxerga a relação entre os valores asiáticos, esses regimes que, enfim, ocorrem no continente, e o próprio desenvolvimento econômico?
A questão, sabe qual é que, no fundo, o Lucas, João e Tiago, é que eu, Elisa, tenho dificuldade de trabalhar com conceitos como democracia e ditadura, e mesmo autoritarismo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se nós somos fundo nesses conceitos, e nós vamos ver as categorias que eu sustento, a gente vai perceber que são muito pobres. Por quê? Porque para você saber o que é democracia de fato ou ditadura, você tem que entender uma realidade ao fundo, você tem que ser radical e na raiz. Ou seja, a democracia liberal, conforme se apresenta no Ocidente, ela não funcionou na China quando tentaram. O capitalismo não funcionou na China. Entendeu? Ou seja, não é uma questão de achar o que, que eu acho tal coisa. Eu acho o que a realidade me mostra. Ou seja, a Ásia conseguiu encontrar um caminho particular, aliás, a China particular, conseguiu encontrar um caminho que libertou o país de 100 anos de humilhação imperialista. Tá? Ou seja, as pessoas falam muito da Segunda Guerra Mundial, mas se esquece que a China... existem historiadores que acham que a guerra começa quando o Japão entra na China em 1935. Eu concordo com isso. A China teve 30 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial. A China, ela foi dilapidada pelo Ocidente durante 100 anos. Né? Então, ela consegue fazer uma revolução camponesa, nacional e popular, que coloca o país num caminho que chegou onde chegou hoje. Né? Ou seja, eu fico me perguntando, como contestar, ou seja, aliás, a China tem vários problemas, tá? Como que o Ocidente pode querer dar alguma lição de como deve ser aquele país, porque não dá. Então, eu acho o seguinte, é o sistema que está dando certo na China, tá? É esse, entendeu? Eu não trabalho com esses conceitos de ditadura e democracia, não trabalho. Eu acho que aquilo ali é uma democracia não liberal, porque na China tem sim um sistema próprio de representação, né? Ou seja, eles têm um sistema muito particular de representação, que eu acredito ser interessante de analisar, de se estudar, e está dando certo. Entendeu? Agora, está dando certo o Ocidente? Eu vou entrevistar vocês dois aqui. Está dando certo o Ocidente, pessoal? A democracia liberal está dando certo? Vamos lá, vamos aqui, entre nós aqui, um debate de três pessoas que se respeitam e tal. Está dando certo? Aonde? Vamos dizer assim, aonde que você vê resultados, por exemplo, hoje? Fala um país liberal, uma democracia liberal hoje no mundo que não esteja passando por alguma crise. Ou de fome, ou de guerra. Entendeu? Ou de greves. É isso, né?
Critica fortemente, tipo, a própria crise da democracia representativa no Ocidente, né? A ascensão dos regimes autoritários, enfim, de líderes autoritários, justamente como um sintoma, né, dessa crise, de certa forma.
Não, com certeza. Com certeza. Eu acho que Sócrates... é interessante analisar o testamento do Sócrates, né? Ele foi condenado à morte porque ele percebeu o seguinte, ele foi entender a decadência do homem grego, né? E ele percebeu que a decadência do homem grego era a decadência da democracia grega. E ele descobre que é uma democracia que nunca existiu. Vocês acham que nós estamos passando a mesma coisa aqui no Ocidente? É uma pergunta que deixo aqui para as pessoas que estiverem nos escutando, né? É uma pergunta, ou seja, será que ao invés de nós ficarmos julgando o que, que é a China, evidente que o assunto aqui é a China, tem que ser a China que tem que ser julgada aqui, mas ao invés de ficarmos observando a China, por exemplo, com essas lentes assim, de senso comum, não é melhor a gente fazer como Sócrates e tentar entender o que está acontecendo no Ocidente, por exemplo? É uma questão, você mesmo falou, sabe? Trump, Bolsonaro, etc, etc, não surgiram do nada, né? E por que não surge um cara desse na China, por exemplo? Por que na China não tem extrema-direita? Por que em Cuba não tem extrema-direita? É porque é uma ditadura ou porque existe uma outra educação política, sabe? Eu estou aqui provocando vocês, assim como amigo de vocês, tá? Eu conheço vocês por aqui, mas acho que as pessoas precisam sair um pouco do normal. Inclusive, vocês estão prestando um belo serviço para ir fazendo isso.
Bom, seguindo nessa linha, até respondendo... A própria questão de por que não existem, não tem a seção de extrema-direita na China, por exemplo, justamente eu acho que seguiria essa linha de o Partido Comunista ter muito poder e não permitir esse tipo de oposição nesse nível. E aí, vamos seguir com uma próxima pergunta sobre esse tema aqui. Dentro das diversas conceituações de democracia e liberdade, a disposição partidária, ela está dentro do que a gente concerne como um princípio de liberdade política e civil, enfim. De forma geral, um sistema pluripartidário permite que diferentes visões e projetos de nações sejam pautados e escolhidos pela população. De que modo esse sistema de... não unipartidário, porque existem outros partidos, mas que concentra os poderes em um único partido, consegue afetar a vida do cidadão? E se há algum tipo de contrapartida às liberdades políticas na China, assim, como você enxerga, se você fosse fazer uma crítica?
Não, eu acho que o sistema chinês ainda tem muito a melhorar, tem muito ainda a evoluir, na minha opinião, né? Eu não estou fazendo uma defesa restrita da China, estou fazendo um contraponto da China ao Ocidente. Primeiro que eu acredito que as liberdades, por exemplo, políticas, etc., está diretamente ligada a quem manda nos meios de produção. Tá? Ou seja, as classes sociais que mandam na grande indústria, no sistema financeiro, na agricultura, ou seja, quem manda nisso no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos. Vamos pegar Estados Unidos, tem liberdade de imprensa nos Estados Unidos. 6 bilionários controlam os meios de comunicação dos Estados Unidos. Né? O Brasil são 6 famílias que controlam 81% da comunicação que chega para a gente. Não é? Pô, é engraçado isso, né? não é uma coisa estranha? Que, por exemplo, no Brasil, um congresso ele é eleito, ele define, por exemplo, que uma pessoa não pode... Ela não pode se aposentar mais aos 60 anos, e sim aos 75, sendo que em Alagoas, por exemplo, uma pessoa morre em média com 65 anos de idade. Que democracia é essa? Ou os Estados Unidos mesmo. Uma democracia que o parlamento, por exemplo, não permite que haja um sistema de saúde universal no país e público. Que democracia que é essa? É uma plutocracia, no caso, né? Ou seja, é uma plutocracia. Uma plutocracia que, inclusive, escolhe quem mata e quem morre. Eu falo para as pessoas que são... Eu tenho amigos que são bem liberais. Falo, olha, você quer saber do Estado Mínimo? Vai numa favela aqui no Rio de Janeiro, você vai conhecer o que é democracia, o que é Estado Mínimo, sabe? Você vê, por exemplo, uma democracia americana. Vamos lá, pessoal. Você não acha que um país que não consegue ficar fora de uma guerra por 10 anos, como os Estados Unidos, né? O fato deles, por exemplo, terem soltado bomba nuclear, eles atualmente estão patrocinando uma guerra no Iêmen que já matou 400 mil pessoas, Estados Unidos, né? Fazer o que eles fizeram na América Latina. Vocês não acham que isso em si não prejudica o conceito de democracia em si? É uma pergunta que eu coloco. Ou isso não, o que importa são as liberdades individuais e sem partidos políticos ou não. Mesmo que seja democracia Pepsi Cola e Coca-Cola como os Estados Unidos. Né? Ou seja, não prejudica? Eu acho que prejudica. Um país que fala, olha, quem pode existir, quem não pode, ou seja, como os americanos fazem, sabe? Como eles fazem, isso em si já prejudica o próprio conceito de democracia. Olha, as pessoas, isso mexe com a vida das pessoas? Eu vou te falar como. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é o maior país ocidental, Eles tiveram, por exemplo, os americanos, durante os últimos 40 anos, um aumento absurdo da produtividade do trabalho, enquanto que houve uma estagnação salarial. Então, hoje, os americanos são uma das sociedades mais polarizadas do mundo e mais estratificadas. Né? Hoje, Nova York tem 60 mil pessoas andando, morando nas ruas, por exemplo. A ditadura chinesa, por exemplo, nos últimos 10 anos, houve aumento de salários urbanos de 300%. Fonte, Organização Internacional do Trabalho. Acima da inflação, da produtividade e do PIB. Né? A China eliminou a pobreza extrema em 2020. Então, como que isso afeta a vida das pessoas? Por que uma Índia, que é uma democracia, por exemplo, que sempre jogam, por exemplo, aquilo como uma democracia, que tem partidos políticos disputando o poder político e tal, por que a Índia não alcançou um quarto dos feitos sociais que a China alcançou em 70 anos? E olha que a independência da Índia aconteceu em 48 e a da China em 49. Por quê? Já que a democracia liberal ela é tão superior à democracia não liberal chinesa, por que eles não conseguem apresentar resultados sociais melhores do que os chineses? É uma questão. Então, o que eu peço para vocês aqui, não para vocês hoje, mas quem está me ouvindo, podem trabalhar com o conceito de democracia, mas amplie esse conceito. Não restringe a isso a representação política, aos partidos políticos, as pessoas. Olha de forma mais ampla. Cara, Nova York hoje tem 60 mil pessoas morando na rua. Como que o país desse pode falar em democracia, pessoal? Sabe? Como que o país desse pode falar para o outro que a China é uma autocracia? A China tem um sistema político altamente sofisticado. O sistema político chinês é altamente sofisticado. E como você pode falar, chamar aquilo de autocracia do Partido Comunista? Veja, por exemplo, o Departamento de Organização do Partido Comunista da China, que é uma coisa impressionante, que faz com que, para se chegar onde chega um Xi Jinping, por exemplo, tem que ser os melhores. Um cara como o Xi Jinping, que teve que governar duas províncias, cuja população conjunta é a população dos Estados Unidos, teve que ser prefeito de três grandes cidades. Ele passa, desde que entra no Partido Comunista, ele passa por uma série de testes para chegar lá, ou seja, para chegar onde ele chegou, tem que ser muito brilhante. E a democracia liberal, por exemplo, permite que o Bolsonaro chegue no poder, ou que o Trump chegue no poder, ou que o Biden, por exemplo, que tem um filho enroscado, por exemplo, em fábrica de arma química na Ucrânia, chega a poder. Ou seja, eu queria problematizar essas questões nesse nível, entendeu? Não há liberdade, os partidos políticos, tem que ter pluripartidarismo. Cara, quem vai definir o que vai ter pluripartidarismo é a realidade de cada país. Ah, mas isso pode... A ditadura militar brasileira pensava assim também. A ditadura militar brasileira foi sustentada pelos Estados Unidos, pessoal. Não foi pela China. Não foi pela China. E aqui não se tinham os direitos políticos que se tem na China. Você pode fazer oposição na China, sim. Você pode ser contra o governo. Eu já vi pessoas falando contra o governo. Agora, você se organizar para tirar o Partido Comunista do poder, você vai arrumar uma confusão. Igualzinho você vai arrumar uma confusão se você fizer o mesmo nos Estados Unidos. Se você se organizar nos amigos dos Estados Unidos para derrubar o Partido Democrata e Republicano, você vai ter problemas. Entendeu? O que fizeram com os Panteras Negras, pessoal? Vamos pegar um exemplo aqui dos Panteras Negras. O que aconteceu com Panteras Negras? Panteras Negras foi destruído, por um lado, pela repressão policial e, por outro, pelo crack. Isso tem minissérie da Netflix tratando disso. O crack foi plantado nas comunidades negras americanas para destruir a capacidade de luta dos negros americanos. Ah, mas lá pode ter oposição? Mas como assim? Né? Eu não estou exaltado, não, pessoal. Esse aqui é o meu jeito, tá? Até porque estou diante de dois intelectuais aqui. Eu não estou exaltado, apenas estou problematizando. Né? A França, por exemplo, sabe? É uma baita democracia que torturava e matava na Argélia, por exemplo. Como que é isso aí mesmo? Que atualmente a França ela tem denúncias de trabalho escravo em minas de ouro em Burkina Faso. A França pratica, por exemplo, senhoriagem de dinheiro com os países, com a comunidade francesa, destruindo a capacidade dos países francófonos, né, os países francófonos, de terem soberania monetária, soberania em matéria de política monetária. Ou seja, a França ela controla esses países. E o que ela faz no Mali, por exemplo? Ela promove guerras no Mali. Está provado cientificamente isso. Tem tese sobre isso. Ela joga um grupo contra o outro. Que democracia é essa? Enfim, eu estou problematizando, tá? Ninguém precisa concordar comigo. Eu sei que é difícil concordar comigo, mas eu estou tentando trazer uma outra expectativa aqui para vocês. E obrigado pelas perguntas.
Com certeza. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu pensei numa outra, na verdade, porque assim você citou o Xi Jinping, e eu fiquei curioso, na verdade, de saber qual que é a sua visão sobre esse suposto, né, que, enfim, a gente vendo dados de desenvolvimento econômico e tudo mais, essa suposta certa estagnação do crescimento econômico chinês. Nesses últimos tempos, a gente tem aí uma nova conjuntura, digamos assim, da economia chinesa, justamente por uma altíssima tecnologia que já foi implementada, enfim, um país que você vai para lá, pode dizer muito melhor que a gente, nunca cheguei a conhecer a China ainda, mas que a sociedade convive muito, muito fortemente com a tecnologia, até mais do que a gente mesmo aqui no Brasil e tudo mais. Como que essa nova conjuntura de tecnologia, desenvolvimento econômico, a própria industrialização chinesa e tudo mais, é analisada nesse contexto de também uma certa estagnação alegada, né, que a gente pode, enfim, que são os dados que são liberados aí, que a gente vê. Sim. Se existe algum limite, até acho que é a finalização da questão, se existe algum limite para esse suposto crescimento absurdo que não se observa em praticamente quase nenhum outro país na atualidade.
Não. Primeiro que 3% tem estagnação, né? Porque eles cresceram 3%, pessoal. Em um país com o tamanho do PIB da China, crescer 3% é muita coisa. Eles não crescem mais a 10%, a 7%, a 8% não crescem mais. Mas
eles estão suavizando um pouco, porque se a gente
crescer. O que acontece é que agora esse ano vai crescer de 6 a 6,5% agora em 2023, não é? Então é a previsão. O que eu acho é que eles alcançaram um ponto de domínio do ser humano sobre a natureza, como eu disse no começo aqui, e construíram instituições políticas, econômicas, financeiras, etc, 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 e alcançaram um nível de desenvolvimento econômico que eles podem escolher se podem crescer a 5, a 4, a 3. Essa é uma questão. É evidente que a China hoje passa por um processo de transição, tá? E essa transição é um processo muito doloroso que respinga diretamente nos níveis de crescimento. E essa transição tem tudo, tem relação direta com a quebra da Evergrande, ou seja, a quebra do setor de construção civil, que está sendo, reconstruído a partir de um processo lento, gradual e seguro de estatização. Existe um processo atual, que eu tenho falado para as pessoas, que existe o surgimento de novas formas históricas de propriedade, ou seja, o setor privado chinês, ele está cada vez mais combinado ao setor estatal e com o setor público, o público sendo predominante, né? Então, existe essa crise, essa transição que envolve o surgimento de novas formas históricas de propriedade, né? Existe, por exemplo, essa questão das big techs, ou seja, os chineses foram para cima das big techs, de forma que hoje a China tenha o golden share de todas as big techs do país. Tudo isso são ruídos que vai abater no crescimento. E também a política de Covid zero, que levou uma quebradeira generalizada das cadeias internas de valor. E com tudo isso cresceu 3%. Mas não é esse número que nós temos que observar, eu acho, somente do crescimento econômico. Tem duas métricas que eu acho importante nós colocarmos na roda quando falamos da China. A primeira, produtividade do trabalho. A China, nos últimos quatro anos, ela continuou tendo crescimento da produtividade do trabalho maior que nos Estados Unidos, apesar de tudo isso. Por quê? Porque é um país que queima dinheiro, literalmente, investindo em ciência, tecnologia e inovação. Em robotização, etc., então vai aumentar a produtividade. E outro dado que eu queria trazer, que tem que ser discutido nesses momentos, qual que é? É o da geração de empregos urbanos. Ou seja, existe um compromisso até os últimos dois planos quinquenais, geração de 13 milhões de empregos urbanos por ano, o que significou a urbanização de 200 milhões de pessoas em 10 anos, ou seja, foi quase um Brasil urbanizado. Ou seja, isso é um grau de planificação da economia impressionante, e isso tem a ver diretamente com democracia, porque não tem favela na China, né? Não é favela como se vê aqui, ou seja, é um processo de urbanização. Coloca 200 milhões de pessoas na cidade em 10 anos, sem que haja uma multiplicação das subhabitações, sem que haja uma multiplicação de favelas, é algo a ser estudado. É isso que eu peço para as pessoas estudarem, ou seja, como que eles conseguem isso, né? E também agora, nos próximos anos, o primeiro já foi, gerar 11 milhões de empregos. Os chineses estão conseguindo fazer isso, né? Então, acho que a miúde, ou seja, até uma queda do crescimento econômico, as metas de produtividade do trabalho e de geração de emprego urbano foram alcançados. Acho que é isso que importa para estabilizar a sociedade, né? Acho que isso que importa, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a nossa democracia, por exemplo, né? Já que o pessoal não gosta da democracia liberal, ela dá o poder para o Roberto Campos Neto, por exemplo, ligar para o André Esteves e falar: olha, qual que é a taxa de juros que você quer? Ah, eu quero tanto. Aí coloca uma taxa de juros de 13,5% num país com 100 milhões de pessoas fora do game do consumo. Ou seja, essa democracia funciona de verdade, né? Ou seja, eu quero colocar coisa na cabeça de vocês, ou seja, ampliar o conceito de democracia para além da representação, entendeu? Para além do número de partidos políticos, sabe? Eu acho que democracia é um tema muito mais amplo, que diz respeito, inclusive, essa questão básica da geração de emprego. Ou seja, que nenhum chinês passe fome, que nenhum chinês se der no mundo sem teto, que não tenha roupa para vestir, que não tenha comida para comer. Acho que a democracia tem que ser estendida para esse tipo de situação, né? Ou situações que vão além das liberdades individuais, né?
Certo. Eu ia só emendar, eu não tô querendo te cortar, Thiago. Eu ia só emendar justamente uma coisa que você falou aí no meio, dessa suposta estagnação, com um comentário rápido, um pedido, na verdade, um comentário rápido sobre a questão demográfica, que é justamente a implementação de uma política do filho único, aí depois uma liberalização disso, em termos de gargalos de crescimento populacional e como que esse crescimento acompanha crescimento de produtividade, força de trabalho, o que na sua, em virtude do seu estudo, seu conhecimento sobre a sociedade, enfim, desenvolvimento econômico chinês, como você vê essa dinâmica demográfica afetando o crescimento deles?
Eu acho que não é uma questão, eu não acho que afeta diretamente o crescimento. É evidente que eles deixam o teu bônus demográfico, mas coloca outros desafios, que é a da construção de um imenso estado de bem-estar social no país, por conta também do envelhecimento da população. E eu acho que uma outra transição que a China passa hoje é exatamente essa, a transição de uma sociedade que se baseou durante 30 e poucos anos na construção de uma grande máquina de valor de troca, de mercadorias, máquina, equipamento, etc., para outra hoje voltada à construção de bens públicos, né? Que são esses trens de alta velocidade, de 40 que tem mais de 40 mil quilômetros de trem de alta velocidade na China, e também de toda uma infraestrutura social, que envolve hospitais, escolas, etc., etc., né? E também de segurança social. E esse é o grande desafio chinês, porque a China, pessoal, como eu falo que a China não é, tem vários problemas, a China é uma sociedade altamente desigual. Desigual. E o desafio da legitimidade da governança chinesa hoje é enfrentar essa questão da desigualdade social. Então, junta-se isso, a questão demográfica, a questão da desigualdade, né? É lançado um desafio para o governo chinês, que é o seguinte, ou seja, ou vocês entregam um poderosíssimo estado de bem-estar social em 10 anos, ou vocês vão enfrentar grandes problemas, né? Que, aliás, a grande meta do governo chinês é exatamente essa. E o lema deles é essa chamada prosperidade comum, né?
Eu tenho mais uma pergunta, meio que duas, né? Em primeiro lugar, as condições econômicas que a China atingiu permitem construir um estado de bem-estar social, né? Acho que ela não chegou em renda per capita ainda dos países da Europa, por exemplo, ocidental. E a segunda é se aquela meta da construção do socialismo até 2049, se ela está em vias de ser atingida, como está isso?
Primeiro que eu acho que a China é uma boa questão, porque as pessoas acham que o estado de bem-estar social cai do céu. Não cai do céu, pessoal. Para você ter um estado de bem-estar social, você tem que ter uma poderosa máquina produtiva no país, produzindo excedente econômico, capaz de transferir esse excedente para a construção desse setor chamado assim, produtivos da economia, que é um setor que não gera valor, mas que gera bem-estar social, né? Que gera riqueza espiritual. Então, sem sistema produtivo complexo e grande, não existe estado de bem-estar social. E a China está se preparando com esse desafio e acho que eles vão conseguir. Essa questão da meta da construção do socialismo é uma coisa que eu discordo dos chineses, né? Porque 2049X, eu acho que meta é importante, sabe? Mas acho que socialismo, muito mais do que uma meta, entendeu? É um processo histórico, né? Então, a China está diante de um longo processo histórico que está cada vez mais condicionado às condições internacionais. Em breve, você vai estar numa universidade dando aula de relações internacionais, você vai falar com seus alunos, ou seja, os desafios que a China está enfrentando hoje é desafios existenciais, né? Ou seja, construir um estado de bem-estar social, se não conseguir, o sistema perde legitimidade. Esse desafio que os americanos impõem a eles, do cerco militar que eles vêm sofrendo pelos Estados Unidos, né? O aguçamento das questões da questão de Taiwan e também a questão da guerra tecnológica. Ou seja, tudo isso é colocando limites e desafios ao chinês, é o Partido Comunista. Então fica muito, muito complicado falar em metas em uma situação em que você não faz história em situações que você escolhe, entendeu? Mas acho sim que a China caminha para grandes realizações nos próximos anos, eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, acho que eles vão inaugurando novos marcos civilizacionais, inclusive. Eu vou além, sabe? Mas, enfim, isso é outra discussão.
Maravilha. A gente está caminhando aí para o terço final assim, da nossa conversa. E eu vou aproveitar para agradecer, porque, justamente, acho que as discussões que o senhor mobilizou aqui, elas permearam justamente as nossas intenções de discutir democracia, sabe? As questões, elas partem de pressupostos que seriam comuns ao estudante médio, assim, e que, enfim, permeiam agora discussões que eu acho que são associadas a uma civilização muito diferente da nossa e que convive com experiências totalmente diferentes. Aí a gente vai ter agora, eu acho que vai ser um desafio para o senhor, dado essa tentativa de fugir dos conceitos brutos, porque a gente sempre faz com os convidados do podcast um pequeno bate-bola, que é justamente a exposição de uma palavra e você tentar associar alguma ideia, um conceito rápido, uma frase curta em relação a isso. Não precisa ser uma coisa que define, mas é o que vem à sua cabeça, ou sentimento, especialmente sentimento, na verdade. Quando vem essas palavras à cabeça. Então, é um conjuntinho aí de 10 palavras que a gente pode pensar. Se você sentir necessidade de justificar, também fica à vontade. Aí depois, claro, acho que a gente vai ter um tempinho para uma ou duas perguntas do pessoal que está no chat. Aí a ideia é justamente essa resposta rápida, beleza? A primeira palavra seria Brasil.
Brasil futuro.
Democracia.
Base material.
Liberdade.
Base material.
Capitalismo.
uma formação econômico-social que já cumpriu seu papel na história. Progressista, inclusive. Mas que já deu o que tinha que dar, literalmente.
China.
O futuro.
É, União Soviética.
Uma grande experiência humana.
Estados Unidos.
Violência, né? Guerra, violência, né?
Mao Tse-tung.
Um dos maiores estadistas do século XX.
Deng Xiaoping.
Também um dos maiores estadistas do século XX.
Xi Jinping.
Um dos maiores revolucionários dos últimos 40 anos. E essa definição do Fidel Castro, eu concordo com ele.
Perfeito, era isso.
Caramba!
Deu, né? E, enfim, acho que foi interessante a gente conseguir cumprir a proposta. É, eu vou puxar aqui algumas perguntas do chat, porque a gente também já está caminhando para o nosso teto de horário. É, seguindo mais ou menos a ordem aqui, eu vou priorizar do João Paulo, que é um membro da IPEP. Ele coloca aqui, Elias, boa tarde. A existência de zonas econômicas especiais no território chinês não gera uma contradição com a ideologia que constituiu o Partido Comunista e ao seu projeto de país, ou seria uma estratégia?
Evidente que é contraditório, porque entre ideias diferentes do país, entendeu? E é viver perigoso, né? Então, a China existe também um conflito ideológico ali dentro, né? Não é Maria Rosa ali. Existe conflito ideológico e cultural ali dentro, que não é fácil. Entre capitalismo e socialismo, acho que é isso. É uma estratégia, evidentemente, para trazer tecnologia estrangeira, mas também mas também tem essa questão que envolve as contradições desse processo.
Beleza. É, Thiago, pode fazer aqui a do Lucas.
É, professor, por que no Brasil hoje temos uma criminalização dos gastos públicos? É uma crença que as lacunas deixadas pelo Estado gera demanda para o setor privado?
Cara, é uma coisa tão básica, porque existe. Primeiro, o capitalismo ele é uma invenção estatal, não é uma invenção estatal, ou seja, o mercado e suas instituições são criações estatais, então como que pode falar que capitalismo sem Estado? Hoje, por exemplo, se eu zerar a dívida pública brasileira, vamos pagar a dívida pública, já que é um problema, vamos pagar. Acaba o capitalismo no Brasil, porque não vai ter demanda para o setor privado. Entendeu? O que existe quando a criminalização dos gastos públicos, por exemplo, é uma estratégia de poder dos rentistas para continuar tomando poder no Brasil, não poder brasileiro, ou seja, o Brasil hoje é um estado sequestrado por esses caras, né? E é isso que o Lula vem denunciando ao falar do Banco Central, né?
Eu pensei justamente agora só num pequeno parênteses, assim, porque recentemente saiu a futura nomeação da ex-presidente Dilma para o Banco dos BRICS. É, como que você enxerga essa dinâmica? Porque ela mesmo também, em lives e tudo mais, falou bastante sobre, acho que vocês têm alguns pontos de intersecção, né, de ideias e tudo mais. Como que você avalia o papel do Banco dos BRICS, essa nova possível gestão da ex-presidente Dilma?
Eu acho que o Banco dos BRICS, acho que primeiro que seria uma grande sacada, né, para o Banco dos BRICS, porque era uma estadista, ou seja, muito respeitada na China, né? E o Banco dos BRICS, por exemplo, você pode vir a ser assim, um instrumento de coordenação também das estratégias de desenvolvimento do Sul Global. Não somente instrumento de financiamento do desenvolvimento econômico, mas também de coordenação dos interesses do Sul Global a partir de um grande braço financeiro, que vai além do Banco dos BRICS, até mesmo os outros bancos de desenvolvimento global. Então, acho que vai dar jogo isso aí, viu, na minha opinião.
Thiago, faz aqui a do Matheus, que é a próxima, e aí a gente já encaminha para o final. Pode ser? Tá com o tempo também, tá ok, professor?
Tudo ok.
Certo. Faz aqui.
Elias, qual a sua visão econômica, de forma geral, sobre o período da Alemanha Oriental versus Ocidental e as consequências nas regiões até hoje?
Cara, a Alemanha Oriental foi cercada, né? Ou seja, não teve um. Foi dois processos de desenvolvimento totalmente desiguais, né? Então, evidente que a Alemanha Ocidental ela avançou muito mais do que a Alemanha Oriental, evidentemente, até porque a fuga de cérebros do lado da Alemanha Oriental para o Ocidental foi muito grande na década de 50, e isso pautou o processo de desenvolvimento. Agora, a Alemanha Oriental alcançou muitos feitos do cenário social que até hoje são reconhecidos. Inclusive, tem livros que tratam dessa questão dos avanços sociais e até na questão das mulheres, por exemplo, em comparação às duas Alemanhas, né? E é claro que isso afeta as regiões, né? Sabe?
Bom, o Cauê mandou mais uma. Acho que dá tempo, né?
Dá.
Beleza. É, como você acha que o modelo de modelo, exemplo chinês, pode contribuir pra, ou dar inspiração para o projeto de desenvolvimento nacional do Brasil? E como você enxerga que deve ser a política econômica do governo Lula?
Eu acho que a China é uma fonte de inspiração, né? Mas nós temos os nossos próprios desafios muito particulares, ou seja, nós vamos ter que, por exemplo, hoje o desafio imediato é nós mudarmos a meta de inflação, porque esse ano, ano que vem, vai baixar para 3 a meta de inflação, e isso justifica a manutenção de juros altos. Então, para não fazer uma grande fala aqui sobre isso, porque senão daria mais uma hora, eu falo que o grande desafio brasileiro hoje é reunir o Conselho Monetário Nacional e mudar as metas de inflação para a partir do ano que vem. Porque senão o Lula não vai governar o Brasil. Quem vai governar o Brasil são os bancos centrais, é o Banco Central. Se você não tem capacidade de fazer política monetária, você não tem capacidade de governar. Essa que é o X da questão. Então, isso coloca em questão a governabilidade do governo Lula, na minha opinião, né?
Maravilha. É, acho que deu para responder bastante pergunta aqui do pessoal que colocou. Foi sensacional. É, caminhando mais para o final, vou aqui agradecer o Elias por ter aceitado o nosso convite, agradecer a todo mundo que contribuiu, agradecer pela discussão que a gente mobilizou aqui, que eu acho que foi super interessante para agregar, como eu imagino que agregou para mim, para o Thiago também. É, professor, a gente dá aí um tempinho para se dar uma palavrinha final.
Falar só agradecer. Algum projeto. Só agradecer para trocar uma ideia com duas pessoas que têm tudo para ter um futuro brilhante, como você, como o João e o Thiago, né? É, muito feliz por estar aqui com vocês e estou me autoconvidando para voltar aqui outras vezes, né? Espero que tenha sido proveitoso a vocês aí a nossa conversa.
Maravilha. Seria ótimo ver você presencialmente lá na USP algum dia. Vou
ficar um dia eu apareço lá.
Thiago?
Valeu, gente. Valeu pelas perguntas. Valeu ao Marconde. E muito obrigado aí, professor Elias, pela presença. É, contribui muito para o debate sobre a democracia, coloca muito em perspectiva outras formas de pensar o modelo, os modelos democráticos. É isso, gente.
Maravilha. Obrigado, pessoal. E boa
noite a todo mundo.
Encerrando aqui.